Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Valorização permanente do salário mínimo com aumento real, agora é lei.
Reajustes vão levar em conta a inflação oficial do país e o crescimento da economia. Pablo Mundim.
O salário mínimo está em R$ 1.320. Na projeção do governo, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.421. No ano que vem.
Presidente Lula também sanciona a lei com nova faixa de isenção do imposto de renda.
E envia ao Congresso propostas para taxar super ricos e dinheiro de brasileiros aplicado em paraísos fiscais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo.
Vamos explicar como funciona a lista de espera e os critérios que definem quem recebe órgão disponível.
ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, completa 16 anos.
A atuação do Instituto na preservação ambiental é tema da entrevista com o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Agora é lei. A política de reajuste do salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda foram sancionados hoje pelo presidente Lula.
Com isso, a partir do ano que vem, o reajuste do mínimo vai levar em conta a inflação oficial do país e o crescimento da economia.
A nova lei prevê que o salário mínimo será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação positiva do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos antes. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.320. Na projeção do governo, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.421 no ano que vem. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que as mudanças criam um piso de salário nacional e melhora a renda do trabalhador brasileiro.
O salário mínimo, ele estimula não somente a atividade econômica nas ações diretas que o salário mínimo representa, mas ele estimula que os contratos coletivos, as negociações coletivas sejam embasadas como um piso mínimo e a partir daí você busca constituir os acordos coletivos de trabalho.
Além da medida que altera a política de valorização do salário mínimo, a lei sancionada também corrige a tabela do imposto de renda da pessoa física. A isenção, que estava em R$ 1.903, passou a R$ 2.112 por mês em maio e agora foi sancionada pelo presidente Lula. Reportagem Pablo Mundim.
E durante a cerimônia de sanção da política de valorização do mínimo, o presidente Lula assinou medida provisória que tarifa fundos exclusivos dos super ricos e enviou ao Congresso Nacional o projeto que tributa investimentos financeiros em paraísos fiscais.
E vamos entender mais sobre isso com o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Vamos começar falando sobre a medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos sobre esses fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos. O que é que são esses tipos de fundos, Pablo?
Boa noite, Nazi, Mariana, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Olha, esses fundos são chamados assim porque exigem um investimento mínimo de 10 milhões de reais. Além disso, são chamados de exclusivos ou fundos fechados, porque tem apenas um cotista. O governo estima que hoje cerca de 2.500 brasileiros tenham suas fortunas aplicadas em fundos assim, criados para gerir o patrimônio desses super ricos. Atualmente, só há cobrança de imposto de renda quando esses fundos são liquidados, ou seja, se eles forem encerrados. Mas, na maior parte das vezes, os lucros ficam sendo reinvestidos e os valores não são resgatados. Por isso, a tributação pode levar muitos anos para ser aplicada.
E o que muda na tributação dessas fortunas com a medida provisória editada hoje?
Mariana, agora o governo quer tributar esses fundos 2 vezes por ano, num sistema chamado de Comecotas, que já é aplicado em outros tipos de fundos de investimentos. A alíquota será de 15% de maneira geral, mas para fundos de curto prazo, ela sobe para 20%. No entanto, se o cotista do fundo fizer resgates ou houver uma tributação de rendimentos do fundo, mais impostos pode ser cobrado e em alíquotas adicionais, chegando a 22,5%. O governo espera arrecadar mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais ainda este ano e o que serviria para compensar perdas de arrecadação com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até 2 salários mínimos por mês.
Agora, Pablo, o governo também encaminhou ao Congresso o projeto de lei que trata da taxação das aplicações financeiras no exterior feitas por intermédio de empresas e fundos conhecidos como offshores, localizados, muitas vezes em paraísos fiscais. Você pode explicar para a gente?
Para entendermos melhor, o Ministério da Fazenda estima que mais de R$1 trilhão em ativos pertencentes a pessoas físicas está no exterior. Mas esses ativos praticamente não sofrem tributação. O texto enviado ao Congresso propõe criar um regime uniforme e mais simples. Assim, as aplicações financeiras efetuadas no exterior vão estar sujeitas a uma única tabela que leve em consideração, por exemplo, a faixa de rendimento. E falando de valores, pelo projeto, a pessoa física com renda no exterior de até R$6 mil por ano estará sujeito à alíquota de 0%. Já a renda entre R$6 mil e R$50 mil por ano terá alíquota de 15%, enquanto a R$50 mil a alíquota será de 22,5%. A nova regra vai valer para entidades controladas a partir de 1º de janeiro de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou do objetivo das medidas em cerimônia aqui no Palácio do Planalto.
Eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Nós estamos olhando para os países da OCDE, nós estamos olhando para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, mais bem arrumados, como é o caso do Chile, da Colômbia, nós estamos olhando para a Europa, para os Estados Unidos, nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar tentativamente daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social.
Vamos lembrar que a taxação de aplicações feitas no exterior é um projeto de lei que deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Já a taxação dos fundos é uma medida provisória, portanto, já está valendo. Mariana Inácio.
Pablo Mundim, muito obrigada pelas suas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O presidente Lula terminou ontem a última etapa da viagem à África.
Em São Tomé e Príncipe, o presidente participou da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Essa comunidade é formada por 9 países.
Na viagem, também foram assinados acordos entre Brasil e São Tomé e Príncipe para facilitar o intercâmbio de estudantes e a promoção de investimentos.
Juventude e sustentabilidade é o tema escolhido por São Tomé e Príncipe para seu mandato à frente da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, até o segundo semestre de 2025. A ilha sediou, no último domingo, a 14ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade. Durante discurso no evento, o presidente Lula destacou a importância dos jovens nas decisões políticas e na preservação do idioma.
Com sua energia e criatividade, os jovens são a força motriz na busca por soluções inovadoras para desafios do desenvolvimento sustentável. Eles também manterão a língua portuguesa, o grande patrimônio comum que nos une, viva em constante renovação.
Criada em 1996, a CPLP reúne os países que têm o português como língua oficial. Além de Brasil e Portugal, fazem parte desse grupo os países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o asiático Timor-Leste. São mais de 260 milhões de falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo e que agora buscam também cooperação em áreas como agricultura, segurança alimentar, saúde e educação. A vinda de Lula a São Tomé também representa um novo momento para a relação entre os dois países. Durante a conferência, foram assinados 2 novos instrumentos de cooperação, como explica o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Primeiro, um memorando de entendimento que visa intercâmbio de alunos, fazendo estágio num país e no outro. O segundo acordo é um acordo de promoção e proteção de investimentos, que será muito importante para dar garantias para que haja investimentos cruzados entre os dois países, estimulará, sem dúvida, o comércio e também uma participação de São Tomé e Príncipe em investimentos no Brasil.
O Brasil mantém relações diplomáticas com a nação africana desde 1975, quando São Tomé e Príncipe ficou independente de Portugal. De São Tomé, em São Tomé e Príncipe, Gabriela Noronha.
Somente na última semana, 13 brasileiros receberam transplante de coração.
Um desses casos chamou a atenção por ser uma pessoa pública, o apresentador Fausto Silva, que recebeu ontem um novo órgão.
O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo.
Vamos saber mais na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
A lista de espera para transplantes de órgãos é única e vale para todos os pacientes, sejam do SUS, o Sistema Único de Saúde, ou da rede privada. O Ministério da Saúde é responsável pelo sistema que organiza a fila, seguindo os critérios técnicos de prioridade e garantindo os mesmos direitos a todos os brasileiros, independente da condição financeira. Esta semana, o assunto veio à tona após o apresentador Fausto Silva passar por um transplante cardíaco. Apesar de ter entrado recentemente na lista de espera, seu estado de saúde era muito grave, o que o colocava entre os primeiros pacientes na espera pelo órgão. Ele recebeu um coração depois de constatada a compatibilidade para o procedimento. Daniela Salomão, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, diz que a análise começa pelo tipo sanguíneo e leva em conta outros critérios, como peso e altura.
Cada paciente é avaliado pela sua equipe de transplante e as suas condições clínicas naquele momento vão definir os parâmetros que vão ser inseridos no sistema. Então, obrigatório inserir no sistema o tipo sanguíneo, obrigatório inserir no sistema a causa que levou o paciente, a doença que levou o paciente a precisar de um transplante. O peso, a altura, todos esses parâmetros são utilizados quando há uma oferta, um doador.
Pacientes em estado crítico, como foi o caso de Fausto Silva, são atendidos com prioridade. Quando os critérios técnicos e de gravidade são semelhantes, a ordem de cadastro do paciente determina o desempate. No caso de transplante de coração, é levado em conta também se o órgão está funcionando com uso de medicamentos, como lembra Daniela Salomão.
São os pacientes que estão em uso de droga vasoativa, que é aquela medicação que faz o coração bombear mais, com mais força, há mais de 6 meses.
Somente neste ano já foram realizados 261 transplantes de coração no Brasil. Hoje, a maioria dos pacientes consegue o órgão em até 3 meses. E vale lembrar que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo. O SUS é responsável pelo financiamento de cerca de 88% desse tipo de cirurgia no país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, completa hoje 16 anos.
Nós conversamos com o presidente do Instituto, Mauro Pires, sobre as ações de fiscalização que são realizadas por eles.
E também sobre o papel do ICMBio na prevenção a incêndios, no estímulo ao ecoturismo e até na conservação de sítios arqueológicos. Vamos ouvir a entrevista?
Presidente, desde o início deste mês, fiscais do ICMBio estão atuando em unidades de conservação no Pará, juntamente com outros órgãos federais, para inibir o desmatamento e a mineração ilegais lá na região. O que tem sido feito por lá?
Então, a BR-163, também conhecida como Cuiabá-Santarém, é uma rodovia que permite o tráfego, né, de produtos que vêm da região centro-oeste em direção aos portos da região norte. Então, essa é uma região muito estratégica, porque ali nós temos um conjunto de unidades de conservação federais, ou seja, parques nacionais, reservas florestais, e o papel do ICMBio é de promover a proteção dessas áreas. Então, as equipes estão em campo exatamente para olhar as irregularidades, identificar se tem atividade de garimpo ilegal, se tem o desmatamento, porque são áreas públicas, né, e áreas para conservação da natureza, então não deveria ter desmatamento. Então, o papel dos fiscais é exatamente de olhar para esses ilícitos. Evidentemente que a gente não faz isso sozinho, a gente tem uma parceria muito estreita também com os órgãos, né, das polícias, da polícia militar, do próprio estado do Pará, polícia ambiental, com a Polícia Rodoviária Federal, que tem dado um apoio muito grande ao longo do tempo, e assim também com a própria Polícia Federal, né? Por quê? Porque geralmente quando há um ilícito ambiental, ou seja, um desmatamento ou um garimpo numa área que não deveria, geralmente também tem algum crime associado. Então daí a importância de trabalhar em conjunto, cada um, claro, olhando para a sua atribuição, mas fazer esse trabalho de forma planejada e organizada.
Agora, presidente, esse trabalho é um exemplo de como o Instituto atua na preservação e combate a crimes ambientais nas unidades de conservação que ele faz a gestão? E o que é feito para controlar invasões nessas áreas e como é que é a interação com os outros órgãos, aí como o IBAMA e as polícias?
Então, esse trabalho é feito de forma integrada. Nós temos um plano anual, né, de fiscalização, e esse plano, então, ele olha para o conjunto das 335 unidades de conservação que o governo federal possui, e a partir das necessidades de cada uma dessas áreas é feito um levantamento. E aí a gente começa, então, a trabalhar com os órgãos para promover a fiscalização nessas áreas. Então, a gente chama a Polícia Federal, chama, em alguns casos, o próprio Exército, a Polícia Rodoviária Federal, a gente chama o próprio IBAMA, né, que é um órgão irmão do ICMBio. Aliás, é importante lembrar, né, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é uma autarquia federal responsável pela gestão das áreas protegidas brasileiras. Então, esse trabalho é feito de forma bastante integrada. Agora, veja, o ICMBio não faz só fiscalização. Por quê? Porque o nosso objetivo é trabalhar para a conservação da biodiversidade. Então, a fiscalização é um instrumento, mas o plano de manejo é outro. O ecoturismo é uma das possibilidades, né, de fazer uso daquelas áreas sem degradar a natureza. Nós temos reservas extrativistas com a presença de populações tradicionais. Então, a gente também trabalha com essas populações, com seu uso sustentável, a fim de promover o desenvolvimento local com base adequada, levando em conta os recursos naturais.
Pois é, inclusive, presidente, também não se faz só na Amazônia. Os outros biomas brasileiros também fazem parte, suas unidades de conservação são mantidas pelo ICMBio, né? E também, a gente não fala só de desmatamento, a gente fala também, por exemplo, de preservação de incêndios, né? Preservação contra o fogo.
Exatamente, Mariana. Nós temos parques nacionais no litoral, nós temos áreas de proteção ambiental em vários estados, temos até também áreas marinhas, né? Vou citar o exemplo aqui, talvez seja mais conhecido, que é o Parque Nacional Fernando de Noronha, né? Lá na ilha de Fernando de Noronha. Então, o ICMBio ele olha para toda essa diversidade. Como o nosso país é um país continental e com vários biomas, o trabalho nosso também tem que olhar para essas diferentes atuações. Nesse caso do incêndio, isso é mais evidente agora nesse período, né? Esse período de seca. Observe que a gente está tendo um período de seca intenso e, ao mesmo tempo, nós estamos observando que, dessa vez, estamos mais preparados para combater esse incêndio. Como é que se faz esse combate? Na verdade, nós percebemos que é importante fazer o manejo, ou seja, a gente tem que trabalhar para evitar o fogo, né? Mas o fogo é um elemento natural. Portanto, a gente tem que lidar com essa situação. Em alguns casos, a gente faz os aceiros, por exemplo, para evitar que, na eventualidade de acontecer uma queimada, na eventualidade de um incêndio ganhar proporção, aquele fogo não se propague, né? Então, essa também é uma das frentes que o ICMBio faz. Nós temos os brigadistas, né? Aliás, é importante...
Isso tem sido feito aqui no Cerrado?
Aqui tem sido feito na região do Cerrado, mas é feito também em ambientes da Mata Atlântica e da própria Amazônia. Nós atuamos em todo o país, né? Por exemplo, Pantanal, nós tivemos incêndios de grande proporção em 2019. Dessa vez, nós estamos trabalhando para que evite essa situação com planejamento prévio.
Agora, presidente, o senhor já disse aí que o ICMBio atua em mais de 300, né, áreas de conservação. Há perspectiva de criação aí de novas áreas? O senhor pode mencionar algumas delas?
Sim, uma das frentes de ação do ICMBio, como a sua finalidade é a conservação da natureza, é também trabalhar para a criação de novas áreas. Então, nós estamos com estudos, né, já concluídos, pretendemos agora, já no curto prazo, criar novas unidades de conservação no estado de Roraima, né, também a expectativa de criação no estado do Piauí e no estado do Pará. Além disso, nós temos um trabalho, né, de olhar para as outras áreas, exatamente para providenciar a criação dessas áreas, a criação de unidade de conservação. Isso é feito a partir de estudo, é feito a partir de levantamentos.
Presidente, e o ICMBio está completando, então, 16 anos, né? O senhor pode, então, fazer para a gente um panorama aí de como é que foi a evolução do Instituto ao longo desse período?
O ICMBio surgiu em 2007, né? Com uma decisão do presidente Lula de criar uma instituição dedicada, especializada em áreas protegidas, em unidades de conservação. Na nossa leitura, passado esses 16 anos, nós vemos que essa função vem sendo muito bem realizada. Por quê? Porque permite exatamente isso, permite uma especialização, um conhecimento mais detalhado sobre esses territórios e permite que a gente trabalhe de uma forma mais integrada com a comunidade local. Então, veja, são 335 unidades de conservação, nelas nós temos atividades de pesquisa, temos atividades de ecoturismo, temos atividades de educação ambiental, como também atividades de uso sustentável, né, junto às comunidades tradicionais. Isso não aconteceria de uma forma tão consistente se não fosse de outra forma. Então, acho que a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi uma medida certa do governo e vem dando resultados. Tanto que o país, o Brasil, nosso país, é bastante conhecido lá fora exatamente em função das suas políticas ambientais.
Agora, presidente, rapidamente, antes da gente encerrar, o ICMBio também cuida aí de sítios arqueológicos, né? Como é que é esse trabalho do ICMBio nessa questão?
O que acontece? Dentro das nossas unidades de conservação, e eu queria citar aqui o caso do Parque Nacional da Serra das Confusões e da Serra das Capivaras, nós temos sítios arqueológicos lá dentro. Talvez as primeiras pinturas rupestres, né, que se tem notícia no território nacional, fica dentro dessas unidades de conservação no estado do Piauí. Então, uma das funções do Instituto é de levar a conservação dessas áreas. Mas nós não somos um órgão especializado em arqueologia e nem, digamos assim, no patrimônio histórico. Para isso, nós temos, né, o próprio IFAM, que é um órgão, né, responsável, nós temos as universidades, e o que o ICMBio faz é exatamente garantir que aquelas áreas, né, do ponto de vista ambiental, sejam mantidas para fomentar a pesquisa e fomentar o conhecimento sobre a própria história brasileira, né?
Muito bem, nós conversamos com o Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o famoso ICMBio. Muito obrigada, presidente, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
E hoje um evento marcou as comemorações dos 16 anos do ICMBio com a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A ministra ressaltou o papel das unidades de conservação administradas pelo ICMBio.
Nós só conseguimos os resultados que alcançamos de 83% de redução do desmatamento, porque nós criamos unidades de conservação que se constituem em verdadeiras muralhas, não é, de proteção. Boa parte, acho que um terço da energia brasileira tem a ver com a água protegida pelas nossas unidades de conservação. Se a gente for olhar para a agricultura, tem a ver com a água das nascentes das nossas unidades de conservação.
No evento foi anunciada a criação de novas reservas particulares do patrimônio natural em São Paulo e Minas Gerais.
São áreas protegidas administradas por particulares interessados na conservação ambiental, que em troca contam com benefícios como a isenção de impostos e facilidades no acesso a crédito.
Também foram publicados novos planos de manejo e um edital em favor de povos e comunidades tradicionais que vivem em unidades de conservação.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que juiz só pode marcar audiência para retratação em caso de violência doméstica após pedido da vítima.
Para o STJ, a dificuldade de encontrar o réu não justifica a citação por meio de redes sociais.
TST decide que assistente admitida sem concurso deve ser ressarcida de descontos não repassados ao INSS.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF decidiu que o juiz só pode marcar audiência para retratação em caso de violência doméstica após o pedido da vítima.
Segundo o artigo 16 da Lei Maria da Penha, nas ações penais publicadas condicionadas à representação da vítima por lesão corporal leve e lesão culposa, a renúncia tem de ser admitida perante o juiz e audiência designada para essa finalidade.
Na ação, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público questionava a interpretação do dispositivo que tem levado magistrados a designar a audiência por conta própria, sem a manifestação da vítima.
Para o relator da ação, ministro Edson Fachin, a obrigatoriedade da audiência sem manifestação viola o direito à igualdade, porque discrimina injustamente a vítima.
A dificuldade de encontrar o réu não justifica a citação dele por meio de redes sociais.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de uma empresa credora que pretendia citar o devedor por mensagem eletrônica em redes sociais dele, diante da dificuldade de citá-lo pessoalmente. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o Código de Processo Civil prevê regra específica quando o réu não é encontrado, que é a citação por edital. A ministra também ressaltou que, além da falta de previsão legal, a citação por redes sociais esbarraria em vários problemas, como a existência de perfis falsos e a incerteza sobre o efetivo recebimento do mandado, o que pode resultar em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma.
Assistente admitida sem concurso deve ser ressarcida de descontos não repassados ao INSS.
O entendimento foi o de que contrato nulo não gera efeitos previdenciários. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o município de Salvador, na Bahia, a devolver a uma assistente administrativa os descontos efetuados e não repassados ao INSS. Como ela foi admitida sem concurso público, o contrato foi considerado nulo e, portanto, não está sujeito à contribuição previdenciária. Nessa circunstância, a súmula 363 do TST restringe os direitos aos salários e aos depósitos do FGTS, mas não autoriza os descontos previdenciários.
Estudante com visão monocular consegue ser matriculada em universidade na condição de pessoa com deficiência.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Neto Costa.
A 2ª Vara Federal de Pernambuco tinha determinado a matrícula da candidata com visão monocular na Universidade Federal de Pernambuco. A instituição entrou com um recurso alegando que a autora não preenchia os critérios de comprovação de deficiência. Ao analisar o caso, o desembargador federal destacou que o edital segue determinações do decreto 5.296 de 2004, em que são consideradas deficiências a física, a visual, a auditiva, a mental e a múltipla.
Empresa condenada a pagar R$40 mil a vendedor que não recebia comissões em casos de cancelamento de venda ou troca de mercadoria.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Marta Ferreira.
O vendedor do setor de tecnologia de uma rede nacional de lojas de eletrodomésticos não recebia comissões quando alguma venda era cancelada ou havia trocas de produtos. Ao julgar o recurso do trabalhador, que não teve o direito reconhecido em primeiro grau, o desembargador relator do caso entendeu que no momento em que o trabalhador vendeu o produto e o cliente efetuou o pagamento, o negócio se concretizou, pois de acordo com o artigo 2º da CLT, os cancelamentos e trocas estão inseridos no risco do negócio e devem ser suportados exclusivamente pela empregadora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate reforma tributária com governadores nesta terça-feira.
Produtores familiares de leite pedem apoio para resolver crise no setor.
CPMI ouve coronel que chefiava a polícia militar do DF no dia dos ataques.
Boa noite.
Boa noite.
Produtores familiares de leite pediram mais fiscalização no rastreamento do leite que não é produzido por países do Mercosul, mas que tem obtido vantagens tarifárias. Segundo eles, esse problema tem gerado uma concorrência desleal na atividade leiteira do país.
Eles falaram sobre a crise enfrentada pelo setor na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Devido ao aumento da importação de países vizinhos e dos insumos para a atividade leiteira, agricultores estão preocupados e abandonando a produção no campo. A produtora e sindicalista Cleonice Beck fez uma série de denúncias que têm afetado a cadeia de leite no país. Atualmente, por conta de um acordo de livre comércio do Mercosul, as importações de laticínios e seus derivados não são taxadas. Segundo ela, é fundamental que exista fiscalização para rastrear o leite que não é produzido no Mercosul, mas que obtém vantagens tarifárias.
Nós precisamos ter mais fiscalização por parte do Ministério da Agricultura, porque há, inclusive, suspeita de triangulação comercial. Nós sabemos, e tem suspeitas, tem denúncias sobre isso, de leite vindo da Nova Zelândia, outros países, indo para a Argentina e da Argentina para o Brasil, entrando no sistema do Mercosul, entrando como livre comércio sem impostos.
Em resposta, Heloísa Pereira, da Câmara de Comércio Exterior, respondeu que ações coordenadas entre pastas ministeriais podem ser tomadas para que a prática de triangulação seja coibida e o leite brasileiro seja valorizado.
Quais são os caminhos aqui dentro dos limites da lei que poderiam ser seguidos? Tem a questão, sim, da triangulação, e essa é uma questão que, se fosse verificada, ela tem como ser limitada dentro das regras do Mercosul, e é um ponto a ser discutido e pode ser discutido aí de forma célere para dar uma resposta a essa questão emergencial envolvendo MDIC, MAPA, Anvisa e Ministério da Fazenda.
Na reunião, o senador Paulo Paim citou mais políticas emergenciais para socorrer a indústria.
Em relação à política para curto prazo, estão garantir um preço justo para o leite pago aos produtores, de modo que não enfrentem prejuízo. Construir uma política que assegure preço justo aos agricultores e agricultoras, independentemente das oscilações do mercado. Definir antecipadamente o preço do leite a ser pago pela indústria no mês anterior à produção, por meio de contratos antecipados de compra e venda.
Para superar as dificuldades que vem enfrentando no setor de ciência e tecnologia, o Brasil precisa atualizar seu modelo de gestão e financiamento, além de atrair mais investimentos privados.
O assunto foi discutido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Repórter Floriano Filho.
O divulgador científico Átila Iamarino participou da audiência pública e disse que os cientistas precisam rever as formas como lidam com a divulgação e o reconhecimento dos trabalhos científicos. Paulo Roberto Gandolfi, da 3M do Brasil, apresentou a pesquisa mundial O Futuro Hoje e afirmou que os resultados demonstraram a preocupação dos brasileiros com o assunto. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, prometeu que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado irá aprovar em breve a atualização da chamada Lei do Bem, que prevê incentivos aos investimentos privados para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Qualquer um que lida com essa área sabe da importância disso para o desenvolvimento do país. Os exemplos estão aí, práticos, né? Os países que investiram na ciência, na educação, e infelizmente no Brasil é o que foi falado, né? Não temos política de Estado, a gente tem política de governo. Então cada governo que entra é uma nova história. E fazem até questão de acabar com o que foi feito nos governos anteriores.
Sendo aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o próximo passo para a Lei do Bem é passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O plenário pode votar nesta semana um projeto que favorece o governo nas disputas sobre pagamentos de impostos no CARF. Desde 2020, os empates nos julgamentos do Conselho beneficiavam os contribuintes, mas as regras podem mudar.
O transporte gratuito nos dias de eleição, além de recursos para calamidades públicas, também estão na pauta. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar essa semana o projeto que restabelece o voto de desempate em favor do governo nas deliberações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. A equipe econômica estima uma arrecadação de até 59 bilhões de reais. Desde 2020, os empates nos julgamentos do CARF beneficiavam os contribuintes, situação que deve permanecer na avaliação do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte significa mais Brasil e menos Brasília. Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte necessariamente vai acabar em mais consumo, em mais empregos, em maior produção, em mais investimentos.
Também está na pauta o projeto que garante recursos no orçamento da União para calamidades públicas. Outra proposta que pode ser analisada em primeiro turno é a que assegura a gratuidade dos transportes públicos em dia de eleição.
E nesta terça-feira, o Senado debate a proposta de reforma tributária numa sessão temática com governadores. A sessão está marcada para as 10 horas.
O presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a discussão deve auxiliar no amadurecimento em torno da proposta de emenda à Constituição. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é contribuir para o entendimento sobre o texto da reforma.
Mas nós vamos amadurecer isso tudo, o Senado Federal é a casa da federação, nós vamos ouvir todos os governadores que lá estejam, todos foram convidados para que estejam presentes no Senado, para poder expor em seus pontos de vista na tribuna do Senado, com a presença do relator, com a presença dos líderes partidários, senadores e senadoras, justamente para a gente fazer valer o que é muito sagrado para nós, que é democraticamente ouvir aqueles que são representantes do Estado na casa que é a casa da federação.
A PEC da reforma tributária está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, depois de já ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Após a deliberação da CCJ, será votada no plenário do Senado. Rodrigo Pacheco afirma que a discussão não pode se transformar em um cabo de guerra entre os estados.
É uma agregação da nossa federação em torno de uma arrecadação que seja equilibrada, que seja menos complexa. E isso acaba impondo o reconhecimento de todos os entes federados de que o recurso é para o Estado brasileiro e, obviamente, deve ser repartido dentro da realidade de cada ente federado.
A ideia, segundo Pacheco, é que a reforma seja promulgada, se possível, ainda em 2023.
Integrantes da CPMI do 8 de janeiro ouvem nesta terça-feira o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira.
Na quinta-feira, será a vez do ex-ministro do presidente Lula, general Gonçalves Dias, ser questionado sobre a invasão do Palácio do Planalto. Repórter Érica Christian.
O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, será ouvido nesta terça-feira pela CPMI do 8 de janeiro. O militar está preso com outros oficiais acusados de omissão. Na quinta-feira, presta depoimento o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias. Ao questionar a passividade do governo, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, lembra que G. Dias apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto, conversando com manifestantes.
G. Dias tem muito a dizer, tem muito a esclarecer. Ele já foi pego num flagrante que o torna aqui a peça central. Ele tinha não só conhecimento, como tinha a possibilidade de evitar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Não agiu para proteger.
A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, considera que G. Dias vai esclarecer sobre os alertas da Agência Brasileira de Inteligência e da não atuação da PM do Distrito Federal.
Entendendo melhor como se deu, na verdade, essa transmissão de
informações por parte da inteligência, saber até que ponto de fato havia o compartilhamento desses dados em relação à Polícia Militar do DF, quais ações foram feitas, compreender um pouquinho o plano escudo.
Em depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal em junho, G. Dias declarou que não foi convidado a participar das reuniões sobre o esquema de segurança, que não recebeu alertas da ABIN sobre possíveis ataques e que o governo do Distrito Federal assegurou tranquilidade da manifestação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Desoneração da folha de pagamentos é destaque do plenário esta semana.
Pauta inclui programa Desenrola e regulamentação dos juros do cartão de crédito.
Câmara dos Deputados premia vencedores do concurso Eu e a Lei.
Boa noite. Como parte das comemorações pelos 100 anos do rádio no Brasil, a Câmara premiou os vencedores do concurso Eu e a Lei, realizado pela Rádio Câmara e o portal Plenarinho, voltado para o público infanto-juvenil. A reportagem é de Maria Neves.
Vocês prestaram atenção naquela aula sobre leis?
Eu não curti nada nessa aula. Aquela professora é muito chata e esse assunto de leis é uma bobagem. Era muito melhor que não existissem leis. A gente poderia entrar no supermercado e pegar doce sem pagar.
Isso não daria certo. O mundo sem leis seria uma bagunça. As leis nos ensinam que temos direito à saúde, à educação, ao esporte e ao lazer.
Elas ainda estão longe de se tornarem adultas, mas deram um exemplo de cidadania e dedicação. Esse trecho faz parte da obra radiofônica vencedora do concurso Eu e a Lei, promovido pela Rádio Câmara e o Plenarinho, portal da Câmara dos Deputados voltado ao público infanto-juvenil. Parte das atividades promovidas pela Câmara para comemorar os 100 anos do rádio no Brasil, o concurso foi organizado em duas categorias. Uma delas premiou programas avulsos, produzidos apenas para competição, e outra, trabalhos desenvolvidos de forma contínua. Cada uma dessas categorias premiou dois trabalhos, um produzido por crianças entre 10 e 14 anos e outro por adolescentes de 15 a 17 anos. O trabalho infantil vencedor, ECA, Crianças Têm Direitos e Deveres, criado por Thaís Júlia Alves de Oliveira, de Pernambuco, ressaltou o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente que assegura o direito à educação.
Quem é? Somos nós, seus amigos da escola.
Por que você não está indo mais para a escola?
Minha mãe não deixa.
Como assim? É dever dos pais matricular seus filhos e garantir que eles frequentem a escola. Está no estatuto.
Já o programa vencedor, realizado por adolescentes na categoria avulsa, tratou dos direitos de crianças indígenas assegurados no ECA. Para isso, falaram sobre a situação do povo Yanomami em um podcast denominado Eureka. O idealizador foi Rafael Vasconcelos Fernandes, do Mato Grosso do Sul.
Está no ar.
Está no ar. Eureka!
Crianças Yanomami são retiradas dos pais e encaminhadas para adoção, denuncia o Conselho Indígena de Roraima.
Quase 100 crianças morreram na terra indígena Yanomami em 2022, diz o Ministério dos Povos Indígenas.
Você sabia que existe uma lei do ECA que fala sobre a proteção da criança e do adolescente indígena?
Na categoria de programas permanentes, a obra vencedora realizada por crianças foi Cidadania, que contou um pouco da história de como surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criada por Laura Nunes de Oliveira, de Goiás, a obra foi veiculada na web rádio CEPI Aplicação.
Explica para nós o que é o ECA.
Este documento valida os princípios da Convenção sobre os Direitos das Crianças das Nações Unidas. Em 1989, muitos países se reuniram para falar sobre como as crianças e adolescentes deveriam ser tratados pela sociedade.
O programa permanente produzido por adolescentes se chama Em Defesa e Apoio à Mulher. Apresentamos o CRAMP, Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Passos. O trabalho foi transmitido na rádio da Escola Neca Quirino de Passos, em Minas Gerais. Nele, a idealizadora Maria Clara Souza Pereira entrevista profissionais que atuam no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.
Hoje estou aqui com as meninas do CRAMP. O que é o CRAMP?
Oi, boa tarde. Sou Elisângela, assistente social. O CRAMP é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Passos. Lá a gente atende as mulheres em situação de violência acima de 18 anos.
No desafio proposto no concurso, crianças e adolescentes deveriam contar o impacto das leis em suas vidas em obras com duração de 1 a 5 minutos. Os autores dos trabalhos selecionados receberam certificados, além de participarem de programas da Rádio Câmara, da TV Câmara e do Plenarinho. Você encontra todos no endereço radio.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB, parabeniza a Universidade Federal da Bahia por ter alcançado pela primeira vez a nota máxima no recredenciamento institucional junto ao Ministério da Educação. Na avaliação da deputada, a conquista comprova que a UFBA é um espaço de construção da ciência e do conhecimento.
Jorge Guetten, do PL Catarinense, informa que o grupo de trabalho criado para discutir a violência nas escolas está visitando diversas localidades para ouvir autoridades, familiares e pessoas ligadas a tragédias escolares. Ele explica que o objetivo é aprimorar o Código Penal e implementar medidas eficazes de segurança nas instituições de ensino para evitar outras tragédias. Homenagem.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamenta o assassinato de mãe Bernadette, líder quilombola em Pitanga dos Palmares. O deputado espera que a investigação seja rápida para punir os culpados. Ele acrescenta que vai continuar lutando pelas causas que mãe Bernadette defendia, como o reconhecimento das áreas quilombolas e a reforma agrária.
Para Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, o assassinato de mãe Bernadette é abominável e provavelmente está ligado à exploração ilegal de madeira em terras quilombolas. Ele destaca a história de mãe Bernadette, que tinha 72 anos e uma trajetória dedicada à perpetuação da herança afrodescendente e aos direitos dos povos tradicionais.
Relações Exteriores.
Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, elogia a Assembleia Legislativa de São Paulo por instalar uma frente parlamentar para estreitar as relações entre Brasil e China. O deputado ressalta a importância do trabalho conjunto das casas legislativas estaduais e federal para fortalecer cada vez mais os laços com o maior parceiro comercial do Brasil.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, destaca trechos da Declaração aos Povos do Mundo, documento escrito durante o 2º Congresso Conservador Brasil-Estados Unidos. Entre as propostas do encontro, o deputado destaca o resgate da apuração eleitoral por meio do voto impresso e a descentralização do poder do governo federal com autonomia para os estados.
Justiça.
Na opinião de Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a Operação Lesa Pátria, que investiga os atos de 8 de janeiro, mostra que a Polícia Federal tem agido para perseguir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao afirmar que muitas prisões são ilegais, ele apela para que o Congresso Nacional defenda a Constituição e a democracia contra irregularidades.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, celebra a decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, na apuração sobre a atuação dos militares nos atos de 8 de janeiro. A deputada ressalta que é crucial que todas as partes sejam investigadas e que o devido processo legal seja respeitado.
Bongás, do PT Gaúcho, registra a decisão da Justiça Federal da Primeira Região que inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff do crime de responsabilidade fiscal. Para o deputado, a decisão mostra que o impeachment de Dilma foi, na verdade, um golpe parlamentar que trouxe consequências negativas para o país, como a aprovação da reforma trabalhista e a venda de empresas estatais.
Comissões.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, avalia que a interferência do governo na CPMI do 8 de janeiro tira a credibilidade da comissão. O deputado entende que o governo distorce o objetivo inicial do colegiado para atacar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Para ele, há riscos de a investigação se transformar numa farsa para incriminar pessoas inocentes.
Por outro lado, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, vê contradição na postura de alguns parlamentares da oposição que, ao mesmo tempo em que chamam o hacker Valder Delgatti de criminoso, são obrigados a admitir que ele teve acesso a locais como o Palácio do Planalto e o Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro.
Agricultura.
Marcon, do PT Gaúcho, destaca as ações do governo em favor da cadeia produtiva do leite. O deputado cita como exemplo os recursos para a compra de leite dos pequenos produtores, medidas de fiscalização para coibir a entrada excessiva de leite importado do Mercosul e a reintrodução de taxas sobre produtos lácteos estrangeiros.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, também elogia as medidas emergenciais anunciadas pelo governo para reduzir os impactos provocados pela importação do leite e pelos custos de produção da pecuária. Ele alerta, porém, que as ações são insuficientes para atender às demandas do setor e reitera o pedido de apoio para socorrer a cadeia produtiva do leite.
Desenvolvimento regional.
Domingo Sávio, do PL, cobra a solução de problemas nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. O deputado cita o exemplo da BR-494, que passa dentro da cidade de Divinópolis e que se tornou uma avenida com ocorrência diária de acidentes. Ele pede a instalação imediata de redutores de velocidade e a duplicação da rodovia no trecho urbano.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, registra a visita que fez a Carinhanha. Entre as conquistas do município, ele destaca a força da agricultura familiar, a construção de 2 centros de atendimento infantil, além do projeto de reflorestamento das áreas ribeirinhas e da proteção de áreas fundamentais para o ecossistema do Rio São Francisco.
Paulo Magalhães, do PSD, festeja a inauguração do ginásio polivalente, iluminação de LED e pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas da cidade de Itanhaém, no sul da Bahia. Para o deputado, o governo de Jerônimo Rodrigues tem dado continuidade à boa gestão de Rui Costa.
Rogério Correia, do PT, rechaça a proposta do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, permitindo que a Assembleia Legislativa, por maioria simples, autorize a privatização de empresas públicas do Estado. Ele observa que o texto também retira a previsão de que a venda de empresas lucrativas, como CEMIG, por exemplo, só seja autorizada após referendo popular.
Consumidor.
A agência de viagens 123 Milhas suspendeu os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional de forma unilateral. Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, pede que a Secretaria Nacional do Consumidor e a CPI das Pirâmides Financeiras investiguem o caso. Ele entende como fundamental a reparação de prejuízos a todos os clientes lesados.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, defende a abertura de uma CPI para investigar os cancelamentos unilaterais de passagens aéreas. Em sua visão, empresas como a 123 Milhas e a Urbe cometem crime ao fazer publicidade enganosa de produtos que não entregam. Ela sugere aos consumidores que busquem seus direitos junto ao PROCON.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, assinou o pedido de criação da CPI da 123 Milhas. De acordo com o deputado, a atuação da empresa de venda de passagens promocionais configura um esquema de especulação por demanda. Ele observa que o calote dado nos consumidores, sob alegação de problemas financeiros, não pode ficar impune.
Por sua vez, Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, pediu a realização de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir os prejuízos causados aos consumidores e às empresas aéreas pela suspensão de pacotes e emissão de passagens promocionais da 123 Milhas.
Economia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, questiona o novo plano de aceleração do crescimento, argumentando que é a livre iniciativa que tem o poder de acelerar o desenvolvimento de um país. Ele afirma que o governo Lula já demonstrou ser incapaz de gerir investimentos e cobra mais rigor dos parlamentares na fiscalização dos recursos públicos para coibir desvios.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, cita as frequentes quedas do índice Bovespa para afirmar que o governo Lula só conquista recordes negativos. O deputado observa que a evasão de capital no valor de 350 bilhões de reais no último mês é um indicativo do ceticismo do mercado quanto às políticas governamentais.
Evair Vieira de Mello, do PP Capixaba, critica o novo arcabouço fiscal por entender que, com a proposta, o governo não busca reduzir juros ou a inflação, mas apenas aumentar despesas. Ele chama o texto de peça de ficção e afirma que os especialistas financeiros apontam déficits maiores nas contas públicas, contradizendo as análises otimistas do governo.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a aprovação da proposta que estabelece a aplicação de pelo menos 1% da receita corrente líquida da União no Sistema Único de Assistência Social. Ele argumenta que um investimento na assistência social não apenas retira pessoas das ruas e da dependência do Estado, mas também as capacita para uma vida autossustentável.
Votação.
A proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos e a que cria o programa Desenrola de renegociação de dívidas são destaque na pauta do plenário dos próximos dias. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação da urgência e do mérito do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia na terça-feira.
O Desenrola, com o deputado Alencar indo na reunião de líderes para entregar e discutir o seu relatório, que já está publicado, a questão do PL dos Jogos e a desoneração, urgência e mérito na terça-feira.
No caso do projeto que regulamenta os jogos online, a discussão será iniciada com a designação do relator, mas a votação ficará para depois do feriado da Independência. Já o programa de renegociação de dívidas, chamado de Desenrola Brasil, previsto na MP 1176, será votado na forma de um projeto de lei que já estava em tramitação. Relator da matéria, o deputado paulista Alencar Santana, do PT, incluiu dispositivo para obrigar as instituições financeiras a baixarem os juros do cartão de crédito rotativo.
É um absurdo, é um abuso. Hoje, os juros na média, no último mês, de 440%, quer dizer, você faz uma dívida de mil, não consegue pagar o cartão em torno de R$1.000 da sua parcela, ou R$500, quando você vê lá na frente, você tem um valor absurdo, impagável, e a pessoa continua se enrolando. E fazer o desenrola, garantir que as pessoas renegociem, colocar dinheiro público como garantia e não tratar desse mal, seria a mesma coisa que a gente dar um remédio, um paliativo e não tratar da causa do problema.
Outra medida provisória que será tratada na forma de um projeto de lei é a que prevê a retomada de obras. O governo destinou R$4 bilhões para a conclusão de mais de 3.500 escolas. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, explicou o acordo.
Já tem um acordo, nós vamos votar para não ter nenhum risco daquilo que já está em andamento, que é recuperar, tirar o país desse estaleiro de obras paradas que ficaram dentro do Ministério da Educação.
Os deputados podem votar ainda. Projeto que prevê atendimento educacional diferenciado às alunas gestantes ou lactantes e o projeto que institui a política para educação especial e inclusiva para atendimento às pessoas com deficiências. O deputado cearense Danilo Forte, do União, defendeu a aprovação da matéria na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
É um grupo hoje de brasileiros e brasileiras que estão precisando exatamente do reconhecimento das políticas públicas nacionais. Um universo hoje estimado em algo em torno de 18,2 milhões de deficientes no Brasil. E o que é mais alarmante e mais preocupante é que nós não temos uma política nacional construída capaz de dar abrigo a essas pessoas, na grande maioria jovens, crianças.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, quer incluir o setor de fundição na proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Ele alerta que o Brasil está perdendo competitividade porque 35% do custo de produção do setor se refere à folha. Ele argumenta que, se nada for feito, a situação da indústria nacional pode se agravar ainda mais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a contestação dos cálculos que definem as porcentagens das transferências obrigatórias da União aos municípios. Os recursos se referem ao Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2023. Os valores são calculados pelo TCU, com base na estimativa populacional de cada cidade. Municípios de 10 estados questionaram os coeficientes de participação, alegando que as informações estariam subestimadas. Após analisar as solicitações, o tribunal entendeu que elas são improcedentes, pois os dados populacionais são encaminhados oficialmente ao TCU pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e constam no Censo Demográfico de 2022. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.